Muito boa tarde, bem-vindo à Dimensão FM.
Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Dimensão FM, mais uma vez aqui, participando aqui do Jornal de Meu Dia, né? O pessoal aqui do segundo distrito, que eu não esqueço, meu boa tarde a todos, obrigado aqui por essa oportunidade. Estou aqui fazendo uma prestação de contas do nosso mandato, como senador da República. Tá, vim visitar o prefeito Mazinho Serafins, meu amigo, esse grande prefeito que está fazendo aí as obras acontecerem com as nossas parcerias da bancada federal, de obras que estão sendo realizadas e colocando na prática, né, Mazinho? Tudo aquilo que nós falamos, temos falado e aquilo que nós temos prometido, estamos colocando, mostrando para a população que há capacidade de fazer. E eu tenho dito que é através do empenho, do seu trabalho, da sua dedicação de arrumar a casa, que estamos conseguindo fazer que os recursos federais aconteçam e sejam concretizados aí. Tá aí a nossa usina de asfalto aí, produzindo asfalto aí, a torta e a direita aí. Aquilo que nós estávamos dizendo, lembra, Dinei? Lá atrás, para a nossa população aqui de Sena Madureira.
Muito bem. Ô senador, a população lhe escuta nesse momento e nós estamos diante de um cenário, né, brevemente, né, restam 2 meses e alguns dias para o grande momento, que é a votação onde nós iremos escolher o próximo governador do Acre. É uma população que precisa de muitos investimentos em várias áreas, principalmente do lado do Estado. O que o senhor pode falar para a nossa população? Evidentemente que não se trata de pedir votos, né, a pré-campanha, onde as ideias estão sendo colocadas pelos pré-candidatos. Mas o que a população pode esperar, né, numa eventual vitória sua, em termos de investimentos aqui para Sena Madureira, na população tão carente como a nossa, o senador Gladys?
Muito obrigado, Edinaldo, por essa sua pergunta e parabenizar você, jornalista, por esse grande trabalho que vocês fazem, que é levar as informações do que acontece, né, no Acre, em Sena, no Brasil e no mundo. Eu, antes de responder a tua pergunta, eu quero te dizer que só para Sena Madureira, Mazinho, no decorrer do nosso trabalho de parlamentar, foram para mais de 11 milhões de reais em investimentos. E isso eu não estou contando com aquela emenda de extra, que como é o período eleitoral, que foram para mais de 2 milhões e 800 mil reais, se não me falha a memória, de pavimentação de ruas. Aqui ainda para esse ano, para o prefeito executar. Acabando o período eleitoral, tá? A AMAC, a Associação dos Prefeitos, estão fazendo os trâmites, que é montando os projetos, para que esses recursos possam atender os anseios da população e a pavimentação de ruas aqui no bairros do município de Sena. Esse é um compromisso meu, que eu tenho e prometi para a população de Sena e prometi para o prefeito, e que o ministro das cidades veio aqui no estado do Acre no mês, eu acho que há 40 dias atrás, fazer esses investimentos que somam aí em torno de quase 20 milhões de reais, atendendo todos os municípios do nosso estado. Realmente estamos aí no ano eleitoral, né? Todos sabem que eu sou pré-candidato ao governo do estado. A nossa convenção vai ser dia 4 lá no Sesc do Bosque, lá em Rio Branco, na nossa capital, que vai ser a convenção das famílias, de quem quer o respeito com a política criana, sem criticar ninguém, respeitando todas as opiniões. E aproveito, e quem quiser ir estará convidado para poder ir participar e depois para homologar realmente essa nossa pré-candidatura. Sena Madureira já teve um exemplo, que foi meu tio como governador, tá certo? Eu como senador da República, que falei agora há pouco, que foram para mais de 12 milhões de reais em investimentos aqui para o município, em várias obras, seja na parte de infraestrutura, saúde, educação, usina de asfalto, tudo aquilo que eu tenho falado está aí, está sendo concretizado. Vim pela estrada hoje, não estou satisfeito com essa obra ainda da 364 no sentido Sena-Rio Branco, porque ainda falta melhorar, já deu uma melhorada, mas falta mais uma agilidade. Vou cobrar das autoridades daqui a pouco, do DENIT, porque isso é uma responsabilidade que tem que cobrar de quem ganhou a licitação. Tem outra empresa que já foi e ganhou também as obras aí. Eu quero saber por que está perdendo tempo, que o verão está aí, a torta e a direita. Então, eu não posso, porque é um compromisso meu com a sociedade aqui, do nosso estado e da população de Sena. Sena Madureira, pode contar comigo, que eu sou um filho aqui da terra. Não tenha dúvida disso.
Muito bem. Quem está mandando um abraço para você nesse momento é a dona Raimunda Muniz, lá do segundo distrito, viu? Está ouvindo o jornal.
Dona Raimunda, o pessoal do segundo distrito, tem o meu compromisso com a ponte. Não esqueço, não. E não é porque é de eleição, não. É porque sempre onde eu passo eu tenho um dito desse compromisso que eu tenho. Eu já tenho 4 anos de senador da República ainda.
Muito bem.
Até o final do meu mandato eu vou concluir essa obra, eu vou fazer essa obra. Nós vamos fazer, né, Mazinho?
Muito bem. Pré-candidato, senador Gladys, agora com relação a um outro assunto que merece destaque também, o Gladys, e que inclusive já vem à tona, é essa questão dos servidores públicos, né? Há uma certa desconfiança de que pregam muito que o atual governo, o atual projeto que está no comando há quase 20 anos, conseguiu equacionar essa questão, né? Uma vez que em outros tempos os servidores, infelizmente, atravessavam essa questão de não receber o salário em dias, enfim. O seu posicionamento com relação a isso, a esse trato com o servidor público do Estado do Acre?
Primeiramente, eu quero deixar uma coisa muito bem clara aqui. Quem está no poder está há 20 anos aqui no poder governando o Estado. Não queira comparar as leis de hoje com as leis de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás não tinha a lei de responsabilidade fiscal, hoje tem. Há 20 anos atrás o orçamento do Estado era em torno, em 1998, em torno de 400 milhões de reais. 400 milhões de reais. Eu quero dizer que eu vou respeitar o que tem que ser respeitado e vou valorizar. Quem precisa ser valorizado é quem trabalha, o funcionalismo público. E quem não está valorizando são quem está aí. Olha a nossa segurança, como é que está o caos na nossa segurança. Olha a nossa saúde. Vamos aqui no nosso hospital aqui de Sena Madureira e veja como é que está a situação da saúde. Veja como é que está a situação da educação. Tá certo? E aqui quem está falando é o senador da República. Agora, não queiram os nossos adversários querer confundir o eleitor, confundir a sociedade, porque o povo sabe o que está acontecendo. O povo é testemunha de tudo que está acontecendo, porque eles estão 20 anos aí no poder e hoje a população do nosso estado, ela não tem o direito do que está na Constituição, de que é ter sua liberdade, de ir no hospital, pegar pelo menos a dipirona que não tem, que falta medicamentos, de querer procurar um exame médico que não tem. E aí eu falo com muita responsabilidade, com muita tranquilidade. Então, eles querem mais 4 anos para que sim, 20 anos não fizeram. E eu tenho um compromisso com o Sena. Eu tenho demonstrado, eu tenho um trabalho demonstrado, que eu sou ficha limpa.
Muito bem.
Compare quem são os nossos candidatos. Sou ficha limpa, não sou perseguidor e respeito todas as opiniões. Tá certo? E o Estado do Acre precisa de um governador que faça parcerias com todas as prefeituras, de um governador que tenha humildade, que chegue aqui e faça parceria com a prefeitura de Sena, e não porque o prefeito é de partido A ou de partido B, porque está fazendo bem para a nossa sociedade. E é isso que tem que ser feito. Eu sou senador de todos. O meu compromisso que eu tenho com o Sena Madureira, que tem um prefeito que é meu aliado, é o mesmo com o Rio Branco, que tem uma prefeita que é ligada a eles. E isso eu estou ajudando a população do nosso Estado. E sempre, Adinaldo, eu venho aqui de cabeça erguida, porque eu tenho um trabalho demonstrado, eu tenho um trabalho feito em parceria com o nosso prefeito Mazinho. As pessoas que apostavam que eu, Mazinho, ia ter desavenças políticas, perderam, porque nós somos aliados políticos sim e nos respeitamos. Temos as nossas opiniões, mas nos respeitamos, porque Sena Madureira está acima de qualquer situação política.
Muito bem. Ô, Glácio, nós temos vários assuntos e o tempo aqui está um pouco curto também, mas eu vou entrar num assunto que nós temos falado aqui diariamente no jornal, Dimensão, o pré-candidato, que é essa questão da falta de oportunidades para a juventude, né? Há um índice de desemprego muito grande no Brasil e no Acre não é diferente. E aí, se a juventude não tem oportunidade, às vezes, na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria das vezes é abraçada pelo mundo da criminalidade. E aí potencializa essa questão das facções criminosas que, infelizmente, tira a nossa paz. Como fazer para combater isso, hein? Qual é a sua ideia com relação a isso, sobretudo a geração de emprego para a nossa juventude, para a nossa população?
Respeitando o funcionalismo público, fazendo uma reforma administrativa, acabando com esses cargos de marajá, de ex-prefeito ganhando 20 mil reais sem dar um prego na barra de sabão. Tá certo? Que é o que mais tem aqui no Estado, que é esses cargos comissionados de politiqueiros que tem aqui, e fazendo convênio com todas as faculdades aí para a nossa juventude que está concluindo que está no seu estágio, o Estado absorver essas pessoas que realmente queiram trabalhar. E quando eu falo isso do funcionalismo público, Edinaldo, vamos ser sinceros. A enfermeira aqui no hospital que ganha seu salário por mês, que está lá trabalhando, está ajudando, ela vai se conformar em saber que está entrando uma pessoa padrinhada por político, ganhando 15 vezes mais do que ela, sem trabalhar 2 horas por dia? Não vai. Então nós temos que valorizar, são essas pessoas que querem trabalhar. Tá? Ninguém vai perseguir ninguém. Agora acabou os cargos de Marajá. É com essa economia desses cargos de Marajá, de pessoas que estão lá por apadrinhamento político, é o que mais tem aqui em cena. E eu não quero nominar, dizer nomes, como também tem todos os municípios do nosso estado. A máquina está inchada. O orçamento do estado hoje não está dando mal para pagar a folha de pagamento, porque só é cargos comissionados de pessoas que estão lá por apadrinhamento político. Tá certo? Porque na época de eleição, para obrigar o pessoal a ir para o meio da rua balançar a bandeira, que isso está errado. E por isso que a justiça tem que ficar atenta a essa situação.
Estou recebendo aqui atenta. Também, o senador, uma mensagem.
E só concluindo, sim. E a juventude vai ter sim pois seu não. espaço. Porque na hora que sim, a nossa juventude estiver nos seus estágios, seja para qualquer área que for, o Estado tem como absorver e colocar essas pessoas para trabalhar e para produzir e fazer o que eles sabem fazer de melhor. Seja quem está se formando em engenharia, quem está se formando em pedagogia, em os demais cursos aí, fazer convênios com as universidades e absorver essa nossa juventude. Tem como fazer sim.
E outra coisa, enquanto o Cruzeiro do Sul, que é a sua terra natal, tem 11 cursos na UFAC, ou mais, e Quinsana só tem 2.
Que é o terceiro município do estado.
Só tem história e geografia, né?
Que é o terceiro município do estado.
Exatamente.
E aí os nossos adversários, além de dizer que eu vou perseguir o funcionário público, não pagar, ficam dizendo que eu vou fechar o IFAC. Como é que eu vou fechar o IFAC? Quem trouxe o IFAC para cá foi eu, que era a antiga Cefet. Quem trouxe para cá para ser senador foi eu, como deputado federal. Que ia perder, porque na época a prefeitura não tinha cedido ainda o terreno. E nós íamos perder para Cacoal, em Rondônia, ô Mazinho. E eu coloquei o pé na parede, fui com o ministro da Educação, está aqui o IFAC de Sena Madureira, coisa mais linda. Eu vou ser contra a educação, eu vou ser contra quem quer ter a oportunidade de estudar? Não, pelo contrário. Nós vamos é criar oportunidades, ampliar os cursos, fazer convênios com a Universidade Federal do Acre para que amplie o maior número de cursos federais aqui para o município, está dizendo, para dar oportunidade para a nossa juventude. Tem sim como fazer.
Muito bem. Dentre as várias perguntas que estamos recebendo aqui dos moradores, tem um aqui do morador lá do segundo distrito, você já mencionou a questão da ponte, ele mandou a seguinte mensagem.
Eu só queria fazer um esclarecimento.
Pois
quando
não.
Quando eu toco no assunto da ponte do segundo distrito, eu quero dizer para a população do segundo distrito, não é o pré-candidato que está prometendo essa ponte. Essa ponte eu já prometi ainda como deputado. Eu quero dizer que eu não esqueço das minhas promessas, que eu vou lutar até o último minuto. De quando eu for político, de qualquer cargo que seja, para que a gente possa concluir. Eu tinha um sonho, e não sei se você estava numa reunião de uma bancada que nós tivemos aqui, Edinaldo, que quando eu falei da usina de asfalto, que muitos achavam que era impossível. Está aí a usina. Com o apoio do prefeito, de arrumar a casa, conseguimos trazer a usina de asfalto, estamos aí pavimentando aqui as ruas de Sena Madureira. E vai ser da mesma forma, nós vamos fazer a ponte sim aqui do segundo distrito, que é um compromisso meu.
Muito bem. O Bartolomeu Gonzaga manda a seguinte pergunta para você aqui, o senador Gladson e pré-candidato a governador. Se o senhor vai continuar aumentando e ampliando a penitenciária, ou o senhor vai construir a escola de ensino médio aqui em Sena, que é uma necessidade grande?
Eu vou pegar com construir escola de ensino médio, vamos colocar e criar oportunidades para os nossos jovens em parceria com as igrejas evangélicas, igrejas católicas, para fazer um trabalho social, para resgatar e dar oportunidades para os nossos jovens entrar na iniciativa privada, para que possam trabalhar, para que possam estudar, tirar os jovens da droga, fazer esse grande trabalho social que as igrejas fazem muito bem, e são todas, seja as igrejas católicas, as igrejas cristãs, tá, evangélicas também, tá, que cumprem esse papel fundamental. Nós vamos fazer parcerias e sempre respeitando as opiniões de todos, tá certo? Respeitar os agentes penitenciários que fazem um trabalho danado. Eu sei o que é que os nossos respeitar os nossos policiais civis e militares, que muitos não têm nem combustível para abastecer suas viaturas para atender qualquer investigação. Eu estava agora mesmo lá em Marechal Taumaturgo, Tá? Fui visitar lá o quartel, houve um assalto lá ao empresário, os policiais não tinham combustível para poder ir lá averiguar o assalto que estava acontecendo. Então, cadê o dinheiro do Estado? Cadê o dinheiro da segurança pública? Cadê a BR-364 fechou, que ele dizia que ia fechar? Está aí as obras continuando. Estamos falando de obras aí para mais de 3 anos, tá certo? Com todo o nosso empenho. A intervenção militar que eles não queriam, parabéns aqui o nosso coordenador de bancada, que a Força Nacional chegou, já está em Rio Branco, tá? Nós estamos fazendo o que nós podemos. O que é que eu quero te dizer com tudo isso? Nós estamos num problema seríssimo, porque não adianta estar culpando a B ou C. Ou a classe política se une, e o governador e o partido que ele representa, tá certo? Com seus pré-candidatos, tem a humildade para reconhecer os erros, tá certo? Ou quem vai pagar o preço é a nossa sociedade. Isso nós não podemos permitir.
Muito bem. Olha, estamos conversando com o pré-candidato a governador, Gladson Camelin, 12 horas e 22 minutos, ao vivo com o Jornal Dimensão. O Gladson ainda está na pré-campanha, mas a última pesquisa que foi divulgada recentemente pela Data Control aponta uma ampla vantagem de você, né, um favoritismo com relação ao seu principal concorrente, que é o ex-prefeito da capital, Marcos Alexandre. O que representa isso e a oposição já está nesse clima de já ganhou, como muitos falam, ou como é que está? Como é que você administra isso, esses números?
Eu não brinco com números. E não existe o já ganhou. O que existe é um respeito com todos os tipos de pesquisa que aparecem. Reforça mais ainda o meu compromisso e a responsabilidade com o Estado. Me dá mais vontade de continuar gastando sola de sapato, andando, conversando com as pessoas, dialogando com todos, tá? Em nenhum momento passa pela minha cabeça o sentimento que já a eleição está ganha, não, até porque não está nem autorizado a fazer campanha. O que nós estamos aqui autorizado e eu estou fazendo é a prestação de contas do mandato. Mas quando a lei eleitoral permitir, vamos entrar com todo o gás, com toda a vontade, com toda a determinação e com muita humildade, pé no chão, caminhando e conversando com todas as famílias acrianas. Essa sim vai ser a nossa linha. Não existe o já ganhou. O já ganhou só sabe-se quando termina o horário de votação e que os votos saem das urnas.
Muito bem. Muito obrigado pela...